Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa o Giro de Notícias com um assunto sério, que é segurança no trânsito. Casos como o acidente que aconteceu na noite de ontem entre um ônibus e uma carreta numa rodovia estadual no interior de São Paulo, matando 12 jovens universitários, uma verdadeira tragédia, né? Casos como esse geram uma comoção nacional e nos deixam preocupados com o nosso ir e vir, né? E para reduzir o número de acidentes, 3.300 agentes da Polícia Rodoviária Federal intensificam a fiscalização. A Operação Carnaval começou já na última quarta, dia 19, e vai até quarta-feira de cinzas, dia 5 de março. Segundo a PRF, os policiais foram deslocados para os trechos considerados mais críticos nas rodovias federais. E na segunda-feira, dia 24, começa a Operação Rodovida 2025 da Polícia Rodoviária Federal. Esse ano o principal foco é o combate ao uso de álcool pelos motoristas. Mais informações com Nazi Brum.
A Operação Rodovida vai mobilizar diariamente 2.700 agentes da Polícia Rodoviária Federal. Eles vão atuar principalmente em 91 trechos críticos que foram mapeados nas BRs 101, 40, 116, 381, 070 e 153. São rodovias que percorrem os estados de Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e o Distrito Federal. E este ano a operação tem um foco especial, o uso de álcool pelos motoristas. Para isso serão feitos bloqueios para conscientização e fiscalização, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Nosso objetivo é conscientizar os motoristas e pedestres sobre os perigos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. E a operação prevê também ações integradas com órgãos locais, além de campanhas educativas e uma fiscalização rigorosa, diga-se, como sempre.
A Polícia Rodoviária Federal também apresentou um balanço das ações em todo o ano de 2024. Foram registrados 3.855 acidentes, com 194 mortes e a detenção de 4 mil motoristas por embriaguez. Também foram recuperados 7.800 veículos furtados e apreendidos 139 fuzis, além de 800 toneladas de maconha. Reportagem Nazi Brum.
E agora a gente atualiza para você como está a saúde do presidente da República. Lula passou por um check-up em São Paulo e os exames indicaram normalidade, segundo o boletim médico. Lademir Filipim.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou exames médicos de rotina nessa quinta-feira, dia 20, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O check-up estava previsto para dezembro, mas foi adiado por causa de uma cirurgia realizada ainda em decorrência da queda que Lula sofreu no banheiro de casa em outubro passado. Segundo o boletim médico, todos os exames apresentaram resultados normais, incluindo a tomografia de crânio feita para controle pós-operatório. Lula segue com acompanhamento médico regular, sem previsão de novos exames. A equipe responsável é liderada pelos médicos Roberto Calil Filho e Ana Helena Germólio. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
O prazo para declarar o imposto de renda pessoal, e lá vem de novo. Imposto de renda. É, começou. Começou não, calma. O prazo para declarar o imposto de renda pessoa física 2025, ano base 2024, começa no dia 15 de março e vai até 1º de maio. Já começa a se organizar aí para não deixar para a última hora, hein? E os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS já podem acessar o informe de rendimentos, que é o documento necessário para a declaração. O informe pode ser acessado pelo site ou aplicativo Meu INSS. Também está disponível pelo telefone 135 ou na rede bancária. Pela internet, basta acessar meu.inss.gov.br, fazer login com CPF e senha, clicar em Outros Serviços e depois em Extrato do Imposto de Renda. E aí selecionar o ano 2024. Por fim, é só salvar o documento e aí você tem essa importante peça aí na declaração do Imposto de Renda. Vai começar dia 15 de março, hein? E por falar em Imposto de Renda, a Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de fevereiro. O crédito bancário vai ser realizado no dia 28, totalizando mais de 314 milhões de reais para quase 106 mil contribuintes. A consulta pode ser feita no site gov.br/Receita Federal, no ECAC ou pelo aplicativo do órgão. O uso da verificação em duas etapas nos serviços do gov.br está crescendo no Brasil, hein? E ajuda a evitar os golpes digitais. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
A verificação em duas etapas do gov.br já é usada por mais de 17 milhões de brasileiros. O recurso adiciona uma camada extra de segurança às contas da plataforma e reduz o risco de golpes e acessos indevidos. O gov.br tem mais de 164 milhões de usuários e permite acesso a mais de 4.500 serviços digitais, como assinatura eletrônica e transferência de veículos. O Ministério da Gestão e da Inovação reforça a importância de ativar a verificação em duas etapas para evitar roubos de senha e falsificação de identidade. Desde janeiro, a ferramenta foi simplificada. Agora permite que usuários gerenciem dispositivos confiáveis com mais praticidade. Para ativar a verificação, basta acessar a conta gov.br e inserir o código de segurança gerado no aplicativo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, essa coisa de verificação em duas etapas, eu lembro bem quando começou, quer dizer, lembro bem assim, não historicamente, né? Mas a primeira vez que apareceu para mim e para alguns amigos, colegas de trabalho, foi aquele caos, né? Ah, meu Deus, que complicação, que confusão. E era mesmo, né? Mas, na verdade, é uma autenticação de dois fatores para exatamente adicionar uma camada extra de segurança à sua conta. A verificação em duas etapas é utilizada para confirmar que é você mesmo que está tentando aí acessar a sua conta. Então ela pode ser utilizada em vários serviços, né? A gente ouviu aí da matéria do gov.br, mas também é utilizada às vezes no Google, Microsoft, WhatsApp. Como é que funciona a verificação em duas etapas? WhatsApp, muita gente deve saber, né? Essa do WhatsApp, lembra? Que de vez em quando aparece lá uma telinha, você tem que digitar o seu código secreto. Aquilo ali é a verificação em duas etapas do WhatsApp. Depois de configurar a verificação em duas etapas, é preciso criar uma senha, né? E aí sim você tem um login para a segunda etapa, que pode ser realizada através de um código enviado por mensagem de texto ou mesmo chamada de voz. E também é possível criar uma chave de acesso. Aqui mesmo na IBC a gente tem um Authenticator lá, né? Que manda um código para a gente quando a gente está acessando o computador depois, de tempos em tempos, né, que aparece isso. Ainda tem a possibilidade daquela... Essa é horrorosa, né? O reconhecimento facial que tu fica lá tentando encaixar a sua cara no buraquinho lá da foto, né, e tal. E também tem o tal do bloqueio de tela, né? Bom, tudo isso é para ter, evitar os ataques cibernéticos e ter mais segurança na sua conta. Que bom que no gov.br o uso da verificação em duas etapas está crescendo bastante. Vamos seguir. Giro de notícias. O Ministério da Fazenda exige que as bets, as empresas de apostas esportivas virtuais, apresentem políticas contra a lavagem de dinheiro para prevenir crimes financeiros no setor. O prazo termina em março. Ladimir Filipim.
As empresas de apostas esportivas virtuais, as chamadas bets, têm até o dia 17 de março para enviar ao Ministério da Fazenda que políticas vão adotar para a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A determinação é da Secretaria de Prêmios e Apostas e a notificação vale também para as empresas que atuam sob decisão judicial. As políticas de prevenção a crimes estão previstas na lei que regulamentou o funcionamento das bets no país e o não cumprimento da medida pode acarretar em sanções como multas. De acordo com a Secretaria, 72 empresas de apostas virtuais estão autorizadas a operar no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E atenção, você que compra ovos a granel, fora daquela bandejinha fechada e lacrada. Em março, uma mudança passa a ser obrigatória para garantir a qualidade do produto que você leva para casa. A validade vai ter que ser impressa em cada ovo, na casca do ovo. É, quem explica aí é Dilson Santa Fé.
A partir de 4 de março, ovos vendidos sem embalagem vão precisar ter a data de validade gravada na casca. A medida não se aplica a ovos embalados, que já possuem rótulo. A regra faz parte de uma portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária. O objetivo é garantir a rastreabilidade dos produtos e a segurança do consumidor, além de ser um elemento de combate à fraude, o que protege o produtor. A norma não altera as exigências para aqueles que já rotulam as embalagens. De acordo com a pasta, o Brasil, um dos países livre da influenza aviária de alta patogenicidade em granjas comerciais, é o maior exportador de frango e um dos maiores produtores de ovos do mundo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Depois de 11 anos, a Companhia Nacional de Abastecimento volta a formar estoques de trigo. A estatal comprou cereal de produtores gaúchos num investimento de quase 12 milhões de reais. Quem explica a importância dessa medida para o país e para os produtores é o presidente da Conab, Edgar Preto. Vamos ouvir.
Nós estamos trabalhando para que a Conab volte a cumprir com a sua verdadeira missão, que é garantir o abastecimento. Já refizemos todas as políticas públicas que haviam sido findadas ou diminuídas, e uma delas é o estoque público, que é uma política fundamental, porque por vezes a garantia de preços mínimos ajuda o agricultor quando o preço cai de determinados produtos, garantir que ele tenha pelo menos o custo de produção, e o governo tendo estoque de produtos nos seus armazéns, ele pode garantir que no momento que tiver alta de preços desses produtos em alguma região do Brasil para os consumidores, coloca esse produto no mercado e faz o equilíbrio dos preços. Então agora, a Conab, governo federal, está alcançando a mão para os produtores de trigo. Estamos pagando numa média R$ 12 a mais a saca de trigo comparado com o preço que o mercado está pagando. Já compramos mais de 7 mil toneladas, está saindo do Rio Grande do Sul, está sendo colocado nos nossos armazéns lá no município de Ponta Grossa, no Paraná.
Agora a educação. O governo federal anunciou que vai investir mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais em creches e transporte escolar, com recursos da segunda etapa do PAC Seleções, lançada esse mês. Ladimir Filipim tem mais informações.
A segunda etapa do novo PAC Seleções, no eixo Educação, Ciência e Tecnologia, abre inscrições em 24 de fevereiro para financiar 500 creches e 1.000 veículos escolares, priorizando municípios com maior déficit educacional. Vão ser destinados R$ 1,750 bilhões
à construção de creches e 500 milhões de reais para a compra de ônibus escolares. A medida busca ampliar o acesso à educação básica e reduzir a evasão escolar, especialmente em áreas rurais. O novo PAC Seleções também contempla outras áreas, como habitação e infraestrutura urbana. A segunda etapa do programa permite que novos gestores municipais inscrevam projetos e participem da seleção. Além disso, municípios e estados que não foram selecionados na primeira etapa também podem se inscrever. O encaminhamento de propostas começa na segunda-feira, dia 24, pelo portal transfere.gov. Para saber mais, basta acessar o site do novo PAC, gov.br/casacivil/novopac. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E o FIES registrou mais de 50 mil pessoas pré-selecionadas. Stefânia Lima.
O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, registrou 50.412 candidatos pré-selecionados no primeiro semestre de 2025. Segundo o Ministério da Educação, esse número corresponde a 75% do total de vagas ofertadas para esta edição. A chamada única do FIES foi divulgada pelo MEC na última terça-feira e está disponível no site acessounico.mec.gov.br/FIES. Dos mais de 50 mil candidatos, 21.016 foram pré-selecionados pelo FIES Social e 100 estão elegíveis ao Pé de Meia Licenciaturas, uma das frentes do programa Mais Professores para o Brasil. De acordo com o balanço, o estado com maior número de pré-selecionados na chamada única foi São Paulo, com 7.754 candidatos. O levantamento também mostra que os 5 cursos com mais pré-selecionados foram Medicina, Direito, Psicologia, Pedagogia e Enfermagem. No que diz respeito ao perfil dos candidatos, quase 57% se autodeclaram pardos. Neste ano, o FIES oferece mais de 112 mil vagas para financiar a educação superior em instituições privadas. No primeiro semestre, 67.300 vagas foram ofertadas. As mais de 44 mil vagas restantes vão ser oferecidas no segundo semestre, além das remanescentes do primeiro semestre. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E a casa própria, hein? Quem é que não quer uma? Novas contratações do programa habitacional Minha Casa Minha Vida contemplam 7 municípios em 6 estados e no Distrito Federal. Além disso, o programa Bota para Andar deve começar as obras em mais de 1.400 moradias localizadas em cidades do Piauí, Pará e da Bahia. Dilson Santa Fé volta com essas informações.
O Ministério das Cidades autorizou a contratação de 1.430 novas unidades habitacionais nas modalidades rural e urbana do Minha Casa Minha Vida. As moradias vão ser construídas em Brasília, no Distrito Federal, Meruoca, no Ceará, Paulista, em Pernambuco, João Pessoa, na Paraíba, Manaus, no Amazonas, Águas Lindas, em Goiás, Paragominas, no Pará e Redenção, também no Pará. Cerca de 5 mil pessoas devem ser beneficiadas. As contratações em Meruoca e Paragominas estão enquadradas na modalidade rural do programa. As demais estão encaixadas na modalidade urbana subsidiada pelo Fundo de Arrendamento Residencial. Desde 2023, foram selecionadas 382 mil moradias pelo Minha Casa Minha Vida. Além disso, a rodada de reuniões virtuais realizada nesta semana pela Secretaria Nacional de Habitação contemplou 1.433 unidades habitacionais localizadas em municípios do Piauí, Pará e Bahia por meio do programa #BotaPraAndar Início de Obras. A iniciativa busca acelerar o início de obras de empreendimentos que já estejam aptos a serem construídos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Segue o nosso giro de notícias. E olha, sob a presidência brasileira, o BRICS prioriza o combate às desigualdades para reduzir as vulnerabilidades. Vamos saber mais no Boletim BRICS de hoje.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Sob a presidência brasileira, a primeira reunião do Grupo de Trabalho sobre Gestão de Desastres do BRICS destacou o combate às desigualdades como eixo central para reduzir as vulnerabilidades. O encontro também enfatizou a importância do processo participativo para a prevenção de risco e na construção de estratégias inclusivas. Conforme destacou o secretário nacional de periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, um dos principais desafios do grupo é conectar as desigualdades sociais às vulnerabilidades climáticas, buscando parcerias e mecanismos de financiamento para efetivar essas prioridades.
O presidente Lula, no âmbito do G20, trouxe a proposição de uma aliança global contra a fome e a pobreza. No nosso modo de entender, do governo brasileiro, é que essa abordagem é a abordagem necessária e transversal à pauta. Isso tem sido incorporado pelos países. A gente percebeu nessa primeira reunião que essa concepção é uma concepção a ser adotada por todos os países.
Volney Wolff, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, destacou o programa Defesa Civil Alerta, sistema que envia mensagens de texto para celulares em áreas de risco de desastres naturais. Ele enfatizou que o presidente Lula tem elevado essa bandeira do financiamento climático nos fóruns internacionais.
O ano passado, assim, foi um grande desafio, mas também uma grande experiência ao governo brasileiro ser a presidência pro tempore do G20, dentro do grupo de redução de riscos de desastres, que também era um grupo novo. A gente conseguiu influir nessa declaração e colocar o que nos é muito importante para o governo brasileiro, que é a questão do combate às desigualdades para reduzir vulnerabilidade. Esse ano, o governo brasileiro ainda começou a implantar nas regiões sul e sudeste do Brasil o sistema Cell Broadcast, né, de alerta a essas populações.
O secretário Guilherme Simões concluiu dizendo que o BRICS possuir um próprio banco é fundamental para estimular o uso de recursos de investimentos dos estados nacionais nas políticas de gestão de risco, especialmente relacionadas à prevenção. Com informações do BRICS Brasil, Inês Mustafa.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.
Assunto Federal.
E aí, como é que está o tempo aí na sua cidade? Toda sexta-feira, nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como é que fica o fim de semana, que muito nos interessa, é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Olívio Bahia. Boa tarde, Olívio.
Olá, boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos ouvintes do Assunto Federal. O final de semana segue quente e instável, com pancadas de chuvas em grande parte do Brasil, chamando atenção ali para a região amazônica, onde pode chover forte, entre os estados do Acre, Amazonas, Pará, Tocantins e Amapá, chuvas que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e, pontualmente, não descartamos alguns acumulados, especialmente em áreas entre o Amazonas e o estado paraense. As chuvas também devem atingir áreas do Nordeste brasileiro, especialmente entre o Maranhão, áreas do Piauí e do Ceará. Nessas áreas também esperamos que as chuvas venham a provocar, na verdade, alguns transtornos à população das áreas atingidas, especialmente em áreas das regiões metropolitanas de São Luís, Teresina e Fortaleza. Chuva mais fraca e passageira na faixa litorânea da região Nordeste, entre o Rio Grande do Norte e o leste da Bahia. Já no interior nordestino, o tempo segue quente, temperaturas aí batendo a casa dos 38 graus, umidade do ar em alguns pontos ficando abaixo dos 30%. Região sudeste continua quente, temperaturas elevadas, especialmente no estado mineiro, áreas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, temperaturas podem superar aí 35 até 37 graus. Não há onda de calor aí no sudeste, de qualquer forma as temperaturas estão acima da média, o que ainda pede ou solicita aí uma atenção especial, principalmente para idosos e crianças que acabam sofrendo aí com a baixa umidade do ar e com as temperaturas elevadas. Pancadas de chuvas no sudeste são esperadas principalmente para São Paulo, chuvas localizadas, mas chuvas que devem vir em forma de temporais que podem atingir aí, inclusive a faixa leste, incluindo a região metropolitana e áreas do litoral da Baixada Santista e litoral norte do estado. Chuva que pode provocar impacto em algumas localidades. Sul do Brasil também bastante quente, ali pelo Rio Grande do Sul as temperaturas começam a se elevar. O Rio Grande do Sul, áreas do Rio Grande do Sul, começando a entrar numa onda de calor, as temperaturas ali, e principalmente na porção centro-oeste do estado, devem começar a ficar 5 graus acima da média. A expectativa é que essas temperaturas permaneçam elevadas, pelo menos até a próxima terça-feira. Pancadas de chuvas no sul, apenas em áreas do estado do Paraná, pontualmente também haverá chance de chuva forte. Temperatura, como eu falei, elevadas, máximas aí pelo norte do Brasil, em torno de 36, 37 graus. Na região nordeste, podendo bater a casa dos 39 graus. No sudeste, também bastante elevada. E ali pela região sul, podendo bater a casa dos 40 graus, especialmente em áreas do Rio Grande do Sul.
E eu aproveito agora para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Jaicós, no Piauí, e São Carlos, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. Jaicós, lá tem 3.800 famílias que recebem mensalmente o Bolsa Família, com um benefício médio de R$ 667 para cada uma das famílias lá de Jaicós, no Piauí. Em São Carlos, Santa Catarina, fui pesquisar aqui também, barrei com uma curiosidade. Dois atletas contemplados lá com o Bolsa Atleta em 2024, na cidade de São Carlos, em Santa Catarina. E aí a gente aproveita para lembrar, né, que até segunda-feira, dia 24, está aberta a inscrição aí para o programa Bolsa Atleta de 2025. Para se inscrever, os interessados devem acessar o sistema Bolsa Atleta e apresentar a documentação necessária, bem como preencher o formulário online. É só até segunda-feira, dia 24, hein? O programa Bolsa Atleta é voltado a atletas de alto desempenho que obtiveram bons resultados em competições nacionais e internacionais nas modalidades previstas no edital, durante as competições realizadas no ano, né? O Ministério do Esporte destaca que o auxílio pode ser estendido também a atletas gestantes, puérperas, atletas surdos e guias e aqueles auxiliares do esporte paralímpico. A expectativa é que a lista com os contemplados para o programa deste ano seja publicada entre os dias 22 e 24 de abril. Segundo o Ministério, o programa Bolsa Atleta visa garantir condições mínimas para que os atletas se dediquem com exclusividade e, o mais importante, com tranquilidade ao treinamento e às competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. Então, inscrições até segunda-feira, dia 24. Os atletas lá de São Carlos devem saber disso, devem estar agilizando o processo. Processo, né? Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal muita prestação de serviço hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h28.
Neste carnaval o amor é o balancê, respeito e carinho é o que se quer ter. Não deixe o abuso prevalecer. Diz que sim, diz que já pra proteger. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Na folia, alegria, vem cá entender. Proteja a criança, educar é pra valer. Contra o mal, união, vamos combater. Violência infantil, não dá
E já entrando no clima do carnaval, o AGU Brasil Inédito de hoje explica como fomentar projetos culturais com recursos públicos e menos burocracia. Então vamos ouvir.
Carnaval já é logo ali e prefeitas e prefeitos que tomaram posse agora no começo do ano já enfrentam o desafio de preparar seus municípios para dar a estrutura necessária e garantir as atrações para os foliões. E não para por aí. Depois do carnaval, os preparativos se voltam para as festas juninas. O calendário ainda tem aniversário da cidade, Bumba Meu Boi, Festa do Divino, Festa de Peão e tantos eventos típicos da cultura brasileira. Daí a dúvida dos gestores. Como contratar artistas, shows, tudo certinho e dentro das leis? Não à toa, a importância do marco regulatório de fomento à cultura para a gestão das atividades culturais nos municípios brasileiros foi um dos painéis mais concorridos no encontro de novos prefeitos e prefeitas que foi realizado aqui em Brasília. A Procuradora-Geral da União, Clarice Calisto, elencou as contribuições da Advocacia-Geral da União para dar segurança jurídica às novas regras de financiamento de projetos culturais.
Todo mundo aqui que tiver uma lei municipal de cultura, que quando você olha o procedimento para fazer a política acontecer, tem muita burocracia, agora você pode pegar uma lei federal aprovada e falar assim, vamos mexer nesse procedimento aqui de prestação de contas, vamos mexer nesse procedimento aqui que faz proibição desse ou daquele tipo de despesa e burocratiza tudo. Por quê? Ah, porque tem aquela lei federal que permite isso. Se a União pode, se tem juridicidade, se teve parecer jurídico para poder sancionar essa lei, se a AGU topou essa lei, por que que a sua Procuradoria Municipal não vai topar que na sua lei do seu Fundo de Cultura melhore ali coisas muito atravancadas? Como jurídico, eu sempre digo, meu papel é ajudar vocês a pensar assim, como que o direito pode parar de atrapalhar a gestão pública? O direito não é para atrapalhar a gestão pública, o direito é para viabilizar, o direito é para organizar a coisa de um jeito que faça sentido, mas o objetivo fazer a entrega, o objetivo entregar a política pública, ele é o objetivo central.
A Procuradora da União fez um resumo de como a lei foi construída e destacou como vai desburocratizar processos, melhorar a gestão dos fundos e facilitar o acesso a recursos para o financiamento de projetos artísticos e culturais. Ela usou o termo caixa de ferramentas para se referir aos diversos instrumentos que a lei coloca à disposição dos gestores públicos na tarefa de fomentar a cultura em seus municípios.
A gente pode debater o marco regulatório do fomento cultural pensando num monte de aspectos. Quando a gente senta, quem está dentro da gestão cultural federal tem um certo tipo de debate. Quando a gente está conversando com os artistas é um assunto. Mas pensando em vocês, gestores locais, por que que o marco regulatório importa? Qual que é a relevância dele? E para mim o central é essa história da caixa de ferramenta. Mas o que a gente quer dizer com isso? Bom, vocês assumiram, prefeitos, secretários, assessores, todo mundo aqui que vai tocar a gestão de um município. No momento que você chega, começam a aparecer demandas e problemas na área cultural. Demanda no sentido, o teatro aqui da cidade gostaria de apoio, a dança aqui do teatro gostaria de apoio, tem um museu aqui precisando reformar, tem um espaço ali precisando de não sei o quê, tem o aniversário da cidade que a gente precisa organizar, e a parte cultural é muito importante no aniversário da cidade, demanda. E também vai aparecer na porta de vocês problema. E aí o problema é, precisa cobrar uma taxa dos artistas para poder conseguir ter acesso à ocupação do teatro da cidade. Porque é uma taxa que historicamente se cobra, que é uma taxa de autorização, mas a maioria dos artistas é pesado ter que pagar essa taxa. Como é que a gente justifica que não precisa pagar? Começa a aparecer também problema. Por que que o marco regulatório do fomento cultural ficou uma lei muito massa e uma lei muito celebrada? Porque ele trabalha a partir dessa lógica dos problemas. E aí começamos a escrever essa lei nessa lógica de como é que a gente mostra para quem na ponta vai entrar na secretaria, para o prefeito, para o assessor, para a procuradoria municipal, como é que a gente mostra, organiza numa lei o conjunto de ferramentas disponíveis para você tocar a cultura na sua cidade?
Clarice Calisto disse que, embora a lei ainda não esteja regulamentada, já pode ser usada como referencial para resolver os principais desafios da burocracia. Dinheiro parado e dificuldade na execução, segundo ela.
A lei é muito boa. O decreto que está vindo aí é excelente. E a partir daí os municípios podem tanto usar diretamente esse regime em tudo que quiserem, sem precisar fazer nova legislação local, isso é um recado importante também. Ninguém aqui precisa ir para casa e pensar, agora eu preciso fazer uma lei, eu preciso fazer um decreto para eu poder usar a lei do Marco do Fomento. Não precisa. Você pode imediatamente fazer um edital baseado direto na lei.
A AGU fez a parte dela. Agora, a bola está com os prefeitos e prefeitas que precisam usar as ferramentas para promover a cultura e manter a festividade do povo brasileiro com responsabilidade pelo orçamento público e transparência.
Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nos beijos de um beija-flor, no tique-tique-tac do meu coração, é na será.
De Brasília, Adriana Franzin.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E a gente traz agora para você um boletim Brasil a todo vapor. Você vai saber o que as micro, pequenas e médias empresas podem esperar do programa federal Brasil Mais Produtivo. Roda aí, Zé.
Você está ouvindo Brasil a todo vapor.
Começa agora Brasil a Todo Vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo. Depois de o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, realizar em 2024 mais de 6.500 atendimentos de eficiência energética, manufatura enxuta e transformação digital em micro, pequenas e médias indústrias de todo o país, o Brasil Mais Produtivo promete alcançar números ainda mais promissores em 2025. Um trabalho que já conta com a participação dos demais parceiros do programa, entre eles a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. Este ano, o SENAI planeja 11 mil novos atendimentos, dos quais 3.120 com tecnologias de fábricas inteligentes e 7.689 consultorias. Os números superam os de 2024, quando 1.200 empresas participaram do processo de validação e receberam tecnologias da indústria 4.0, como inteligência artificial, por meio das chamadas Smart Factory. Segundo a analista de produtividade e inovação da ABDI, Maria Mirolávia Pinho, os atendimentos do Brasil Mais Produtivo, voltados à manufatura enxuta, eficiência energética e transformação digital das médias de indústrias, vão seguir com o subsídio de 70% oferecido pela agência. A intenção é facilitar o acesso das empresas a soluções que otimizem seus processos industriais.
A transformação digital das empresas é essencial para o aumento da competitividade e da produtividade dos negócios, melhorando a eficiência, contribuindo para a otimização de recursos e gerando economia. Pois em um mundo cada vez mais conectado, as tecnologias disponíveis ajudam as empresas a operar de maneira mais produtiva, resultando em um desempenho aprimorado e de maior sustentabilidade dos negócios.
De 2024 a 2027, o programa vai destinar R$2 bilhões para as consultorias, o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias e a formação profissional dos trabalhadores e gestores. A meta é engajar as empresas na plataforma de produtividade e atender presencialmente 93 mil empresas. Aos micro e pequenos negócios, os atendimentos são gratuitos e às médias empresas, subsidiados. Para participar do Brasil Mais Produtivo e se cadastrar na plataforma de produtividade, acesse o site do programa www.brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Vamos lá, com R$3 bilhões, BNDES e FINEP lançam edital para atrair centros de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação ao Brasil. A iniciativa faz parte da Nova Indústria Brasil e tem como objetivo implantar e expandir centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Saiba mais com a repórter Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a FINEP anunciaram uma nova chamada pública de R$3 bilhões em parceria com o BNDES para atrair, implantar e expandir centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira em Campinas, município de São Paulo, durante a visita às instalações da Bosch, realizada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, entre outras autoridades. A iniciativa faz parte da Nova Indústria Brasil e visa fortalecer a capacidade de inovação do país, impulsionando setores estratégicos, como mobilidade sustentável, indústria 4.0 e sistemas inteligentes para o agronegócio. Durante a visita, a ministra do MCTI, Luciana Santos, enfatizou a importante contribuição da ciência para a reindustrialização do Brasil.
Estamos atuando para que a ciência contribua cada vez mais na reindustrialização do nosso país. Então, desenvolvimento sustentável no país, que vai inclusive sediar a COP esse ano, a COP30, nós estamos dando demonstrações cabais de que nós estamos na direção certa de uma transição energética, de diminuição dos gases de efeito estufa, numa situação de agravamento do aquecimento global.
O MCTI, por meio da FINEP, tem um histórico de investimentos na Bosch, que a partir de 2023 soma mais de R$600 milhões em projetos, incluindo as contrapartidas da empresa. Uma das iniciativas é o desenvolvimento de um motor híbrido para caminhões de mineração, permitindo a operação com duplo combustível, diesel e etanol. Para o CEO da Bosch América Latina, Gaston Dia Pérez, a parceria com o setor público é essencial para impulsionar novas tecnologias e inovação.
Tudo isso só existe porque existe uma indústria automotiva forte e competitiva que investe em alta tecnologia nacional. Seguimos produzindo e desenvolvendo o Flex, avançando para híbridos Flex que já começam a rodar no mercado, além de exportar e explorar novas possibilidades, como a tecnologia diesel-etanol, que hoje vimos, que pode novamente revolucionar nosso setor, e esta última suportada com recursos não reembolsáveis da FINEP.
O apoio operado pela FINEP foi decisivo para a Bosch escolher o Brasil como sede do Centro Global de P&D no agro da empresa, superando concorrentes como Estados Unidos e Índia. O centro irá focar no desenvolvimento de tecnologias para mobilidade sustentável, segurança e conectividade, sistemas inteligentes para o agronegócio e remanufatura de componentes automotivos. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Assunto Federal.
Momento Serviço. E você aí que nos ouve, tá endividado? Então ouve essa aqui. Para facilitar a negociação de dívidas, o Serasa e os Correios começam um mutirão na segunda-feira com atendimento presencial gratuito em todo o país. Thaísa Vitória tem os detalhes.
Para facilitar a renegociação de dívidas, Serasa e Correios vão iniciar atendimento presencial gratuito em todo o país. A partir desta segunda-feira, 24 de fevereiro, consumidores endividados podem descobrir em qualquer agência dos Correios quais os débitos com descontos especiais estão em seu nome na plataforma Limpa Nome. Sem qualquer cobrança de taxa, as dívidas podem ser verificadas gratuitamente em todas as 10 mil agências do país até 31 de março. Também vão participar do Mutirão Nacional de Combate à Inadimplência, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e mais 1.456 empresas que oferecem descontos de até 99%. Além disso, o brasileiro poderá fazer o parcelamento em até 72 vezes. E na terça-feira, 25 de fevereiro, será o dia D de combate às dívidas. Nesta data, especialistas em educação financeira estarão à disposição para atender a população interessada em agências dos Correios em todo o país. Para saber onde vai ser realizada a ação, pode procurar em correios.com.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória.
Os pagamentos do Pé de Meia começaram na próxima terça-feira, 25 de fevereiro. Semana que vem tá movimentado, hein? Tem coisa, hein? Vamos ficar atento. Bom, começa na terça então, o Pé de Meia, o Ministério da Educação vai pagar a parcela de R$ 1.000 aos alunos que concluíram uma das etapas do ensino médio e duzentão aí a mais para aqueles que participaram do Enem, né? Mais informações no Boletim MEC.
Olá, eu sou Priscila Crispi e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC vai fazer o pagamento das últimas parcelas referentes ao ano letivo de 2024 para os estudantes do Pé de Meia a partir da próxima terça-feira, 25 de fevereiro. Serão pagos R$ 1.000 aos alunos que concluíram o ensino médio e R$ 200 para quem foi aprovado no terceiro ano e participou dos 2 dias do Enem 2024. Quem explica como vai funcionar o calendário de pagamentos é o ministro da Educação, Camilo Santana.
Eu vou dizer como é que vai funcionar o pagamento, o calendário. Terça e quarta-feira, 25 e 26, os alunos do terceiro ano que concluíram, que passaram de ano e concluíram o ensino médio, vão receber os R$ 1.000, que é a poupança. E aí, já vão poder sacar, porque concluíram o ensino médio. Aqueles que fizeram a prova do Enem, também vão receber os R$ 200. Ou seja, você pode receber R$ 1.200. Os alunos que estão no primeiro, concluíram o primeiro ou o segundo ano do ensino médio e passaram de ano, nós vamos depositar os R$ 1.000 na poupança dele e ele vai, esse dinheiro vai ficar lá rendendo. É bom lembrar, você só vai poder sacar ao final da conclusão do ensino médio. Então, esse dinheirinho vai ficar rendendo lá na sua poupança, na sua conta.
Alunos de escolas que ainda não terminaram o ano letivo de 2024 também vão receber o incentivo, mas quando tiverem as aprovações informadas pelas suas redes de ensino. Ah, e aqueles que tiveram uma ou mais parcelas bloqueadas no ano passado também podem receber os valores nos próximos meses, desde que cumpram com os requisitos pedidos pelo programa. Mais informações, acesse o nosso site em www.gov.br/mec. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Vamos lá, Bolsa Família e Auxílio Gás. Os pagamentos continuam na segunda-feira que vem, disse. Que a semana está movimentada. Roda o Caixa Notícias aí, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 24, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de fevereiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 6. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Indígenas estão sendo treinados para lidar com emergências e remoções. Lucília Araújo tem os detalhes.
A Força Nacional do SUS e a Secretaria de Saúde Indígena, SESAI, realizaram um treinamento de primeiros socorros para 64 indígenas de 15 etnias na terra indígena Cachuiana Tunaiana, no Pará. O evento, organizado por associações locais, incluiu aulas teóricas, práticas e simulações para ensinar técnicas de emergência, como tratamento de fraturas, cortes e afogamentos. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo é fortalecer a resiliência comunitária e preparar as comunidades para responder a situações críticas em áreas remotas, além de promover a integração do SUS nesses territórios. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
A campanha Fevereiro Laranja alerta para o diagnóstico precoce da leucemia. A doença se manifesta em várias formas e é de difícil prevenção, mas o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Cleide Lopes.
A leucemia é um câncer que se origina na medula óssea, onde são produzidas as células sanguíneas. Geralmente é de origem desconhecida ou genética e, por isso, é difícil a prevenção. Mas com diagnóstico e tratamento precoce, há grande potencial de controle, até mesmo a cura, como explica o chefe do setor de hematologia do INCA, Ricardo Benin.
Quanto mais precocemente o tratamento é instituído, melhor a chance, seja de curar para aquelas doenças que têm um potencial de cura, seja para ter um ótimo controle a longo prazo.
Para conscientizar os brasileiros sobre a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce no combate às leucemias, é que foi criado o Fevereiro Laranja. Nesse período, o Ministério da Saúde, suas instituições e todo o sistema de saúde do país promovem campanhas de informação sobre sintomas iniciais da doença e a necessidade de procurar ajuda médica o quanto antes. Como recomenda a médica Caterine Moura, da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia.
Diagnóstico precoce é essencial para que a gente tenha melhores resultados em tratamento.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento gratuito aos pacientes com leucemia em hospitais habilitados em oncologia para diagnosticar, tratar e acompanhar na parte clínica e laboratorial. Heitor Campos, de 29 anos, morador de São Paulo, há 5 anos, por causa de um sangramento no dente, descobriu a leucemia mieloide aguda. Hoje, a doença está controlada.
Tenho acompanhamento de toda uma equipe multiprofissional totalmente pelo SUS. Tanto o meu tratamento quanto as medicações são todos conveniados pelo SUS.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são registrados no Brasil a cada ano quase 11 mil novos casos da doença. Reportagem Cleide Lopes.
É ouro para Rebeca Andrade. O Brasil é ouro no halterofilismo. Daiana Medeiros.
100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte.
Ministério do Esporte, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.
O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Um ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Esse é o Assunto Federal. Hoje é sexta-feira, então vamos de música para alegrar a sexta.
Em nome da SS Ranch, quartilha de vaquejada. Sérgio Gomes, alô, Salzinho. Levanta Você fala puta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto em cima da cela. Eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina e a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Se é minha sina e a força da natureza, tenha senha, certeza vou dar conta disso tudo. Eu vou bolar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Alô Geraldinho, parceira de estrela. As páginas vaqueiro mandou, status vaqueiro, vaqueiro na cela, caixa do vaqueiro aqui. Show! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela. Eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina e a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Se é minha sina e a força da natureza, tenha senha, a certeza que eu dou conta disso tudo. Eu vou colar. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água tá em brasa me esperar. Alô RF, está se vaquejada, meu irmão Rian. Bora Paulo Feitosa.
Olha, essa já foi pedida aqui, né? O que toca na Esplanada. É um quadro exclusivo do programa Assunto Federal, com ministros e autoridades pedindo a música. Essa, inclusive, foi pedido do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que teve, inclusive, na ocasião aqui na Voz do Brasil, conversando ao vivo com a gente. Hoje tem Voz do Brasil, 7 horas. A Mariana não passou por aqui para dar aquela prévia, né? Mas hoje tem 7 horas da noite para todo o Brasil, a Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio e eu estarei com ela na apresentação. Lembrando então, semana que vem, movimentação boa até segunda-feira é o prazo para as inscrições no programa Bolsa Atleta 2025. Os interessados devem acessar o sistema Bolsa Atleta e preencher lá o formulário, apresentar logicamente a documentação necessária. Termina na segunda o prazo, na terça-feira começa o pagamento do pé de meia, né? Milão aí para quem terminou um ano do ensino médio, mais 200 para quem fez os 2 dias do Enem e tem muita coisa ainda acontecendo. Semana que vem a gente vai estar acompanhando tudo aqui no nosso programa Assunto Federal, que hoje está chegando ao fim. Passa a régua, a gente volta segunda-feira às 4. Não, Mariana chegou. Mariana chegou aqui. Vamos ver. chegou com as novidades da Voz do Brasil. Vamos saber o que vai acontecer hoje. Eu tava aqui, né, naquela expectativa. Hoje tem... Eu tava falando, Mariana. Segunda...
Você não tava confiando em mim. Você tava levando fé em mim, hein, Lucas?
Hoje tem voz. A Mariana não passou por aqui, mas hoje tem voz. Eu sei. Então, o que teremos na voz? Só dá pra uma palhinha.
Ah, então a gente vai falar dos investimentos em portos. O presidente Lula tá hoje em Itaguaí. E a gente vai aproveitar e trazer um balanço, viu, Luciano? Porque teve muito investimento em portos no ano passado. O Brasil vem abrindo muitos mercados no exterior para venda dos produtos agrícolas brasileiros. Para isso, a gente precisa ter portos para esses produtos todos saírem daqui, né?
Importante.
E aí, o presidente Lula hoje está anunciando investimentos em Itaguaí, que é um dos maiores portos do país. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho.
Então tá, combinado. Olha aí, eu disse que tinha Voz do Brasil. Daqui a pouco, 7 horas. Obrigado, gente, pela companhia. A gente volta com o Assunto Federal, segunda, às 16h, aqui na Rádio Gov. Tudo o que você precisa ouvir.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.